Eu me lembro bem lá atrás, quando se falava em Foro de São Paulo, tinha uns amigos meus mais à esquerda que tiravam sarro da minha cara. Meu, isso não existe, nossa, maior teoria da conspiração, você tá louco, né? Mas tinha, né? Só que, por parecer conspiratório, aliás, era conspiratório, mas não o meu conspiratório, conspiratório de quem se reunia lá, acabava que a gente ficava com culpa de parecer que tá falando bobagem usar chapéu de alumínio. Só que o Foro de São Paulo virou uma instituição. Negar é o mesmo que negar qualquer grande evento internacional, como agora, né? Como o Fórum Econômico Mundial de Davos. É, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Você tá maluco? Baita conspirador também? Imaginar que um monte de tubarão lá se reúne para falar dos destinos da humanidade? Bom, o Fórum Econômico Mundial ninguém nega a existência dele, certo? Acha normal? Tem até cobertura de TV. Tem um outro encontro internacional muito conhecido, quer dizer, perdão, muito importante, que é bem mais na moita, que é o famoso Bilderberg, o grupo de Bilderberg. Não sei se já ouviram falar. Esse, a imprensa literalmente não cobre nada, tá? Não cobre mesmo. E o que me deixa especialmente com a pulga atrás da orelha. Quem cobre é alguém aqui, outro ali, da imprensa alternativa. E eu acompanho só, pelo menos, através do Luke Hood. Como é que chama? É, Luke Rudkowski, isso, que é do canal We Are Change, lá no YouTube. E mais uma meia dúzia de maluco que vai lá pra acompanhar Bilderberg e sofre pra caramba. Já foram presos várias vezes simplesmente por tomar a imagem do encontro. Bom, vamos fazer o seguinte. Fui longe demais no preâmbulo. Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O Grande Reset.
Bom, pessoal, bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 35 e a gente vai falar sobre o Grande Reset, The Great Reset. Um tema que já foi considerado conspiratório até bem pouco tempo atrás. Mas, já que ninguém falou nada, então ele tá aí colocado na cara da gente, oficialmente, literalmente. Mas antes disso, vamos fazer o nosso jabá conspiratório. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo. E para aquelas pessoas que estão entrando aí pelas primeiras vezes, pedir para acompanhar a gente lá no nosso site, entrando lá no www.saindabolha.com.br, clicando no botão Follow This Podcast. Você também pode acompanhar a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Deezer, por aí vai. E sempre tem a opção lá de acompanhar esse podcast, tá bom? A gente pede também, para quem gostar, no final, dar um share nas redes sociais e também fazer o famoso boca a boca sarado, que vocês vão contar que tem um podcast direita limpinho supimpa e que tem um verdadeiro horror ao politicamente correto. E finalmente contar que a gente está com o canal também lá no Telegram, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. É isso aí, pessoal. Então vamos de jabá conspiratório rapidamente para o nosso programa de volta. Vida que segue. Eu falei antes do jabá, então, que a história do Great Reset está na cara de todo mundo, né? Na verdade, não. De todo mundo, não. Para variar, por ser um tema sensível, vamos chamar assim, quanto menos barulho se faz, melhor. Logo, não é algo que você vai ver o William Bonner dizendo no Jornal Nacional lá. Hoje, no Fórum Mundial de Davos, grandes lideranças mundiais se reunirão para destruir o capitalismo como conhecemos e implantar um sistema totalitário. Tá? Não vai acontecer esse tipo de coisa. Não rola. O mais complicado ainda é que mesmo que ele falasse que está tendo uma reunião lá no Fórum Econômico Mundial, o Bilderberg falando que ia tá tendo uma reunião para definir os novos destinos do capitalismo, muita gente não ia entender, nem ia ligar, para falar a verdade. Tá? Pô, o Jornal Nacional tá demorando hoje, que hora que vai ser a eliminação do Big Brother, hein? Então, assim, é o mundo que é, tá, gente? Não tem juízo de valor no comentário. Tem quem gosta de política, tem quem não gosta, tem quem gosta de futebol, tem quem não gosta. A história do Grande Reset coincide muito com o início do reforço de que o mundo está acabando e que nós temos que fazer alguma coisa para salvar. Pode pegar a nossa Gretinha,
How dare you?
Que tanto respeitamos, pode pegar a congressista Alessandra Ocasio-Cortez, lá, aquela democrata maluca, sendo eleita lá pelos Estados Unidos e propondo o famoso Green New Deal. Enfim, o mundo vai acabar por causa das mudanças climáticas e nós precisamos fazer algo a respeito. Esse é o discurso. Como é que era a história? 20 anos e já era? Então. Ou o número de furacões vai disparar? Também. Apesar da imprensa já ser sadicamente fascinada pela ideia de destruição do ser humano em função do clima desde os anos 70, e aí na época com a ideia de que nós estávamos caminhando para uma nova era glacial, sim, até os anos 80 era mais ou menos certo que a gente ia virar picolé numa nova era glacial, tá? Só mais tarde que a ideia do aquecimento global assumiu o posto de darling aí da nossa mídia. Mas sem dúvida alguma, o grande lançamento de marketing bem sucedido para o grande público, da noção de que a nossa presença na Terra como seres humanos é que vai levar tudo ao colapso, veio com o filme Uma Verdade Inconveniente, lembra desse? Do ex-presidente Al Gore. É de 2006. É interessante que o pôster do filme mostrava uma chaminé de uma fábrica e a fumaça que saía era representada por um grande furacão. Coisa que até hoje não tem comprovação nenhuma, tá? Poluição versus furacão. Isso não tem comprovação, até porque não teve nenhuma alteração significativa no número anual de furacões atlânticos. E o grande pico foi em 2005, curiosamente, ou não curiosamente, um ano antes do lançamento para o público mundial. Na verdade, a gente pensar de que foi uma boa oportunidade para lançar o filme, né? Porque olha aí, olha como é que já foi 2005, é daqui para mais. E não foi, foi daí para menos. O Gore falou de tudo, mesmo o esquema da Gretinha, tá? Entre outras coisas sobre o aumento do nível do mar, mas ainda assim ele não se preocupou muito com o caso e alguns anos mais tarde comprou uma bela casa à beira do mar. Quando Al Gore saiu da presidência dos Estados Unidos, a sua fortuna era declarada em 2 milhões de dólares, que é até modesta para os padrões da elite política americana, tá? Em 2011, com alguns investimentos que ele teve na criação da Al Jazeera, entre outros aí, ações, e claro, muitas, muitas palestras que hoje valem em torno de 100 mil dólares cada, que é bem razoável para quem investiu na imagem de um homem de liderança global contra o aquecimento, e que acabou rendendo para ele, inclusive, um prêmio Nobel da Paz. Tudo isso acabou dando uma puxadinha na fortuna dele para algo ao redor de 300 milhões de dólares. Tá bom para você? Bom negócio, né? Segue o tempo e o discurso não baixa em termos de volume. Aliás, ele se amplia. Mais pressão por investimentos em energia renovável, mais pressão para redução de combustíveis fósseis. Surgem as gretinhas da vida, que como fenômeno de mídia não tem absolutamente nada de orgânico, né? A Greta é um fenômeno de mídia orgânico tanto quanto, sei lá, o palhaço Ronald McDonald's. Bom, para quem não sabe, a gente tem um episódio sobre ela. Ah, pois é, uma homenagem para a nossa querida Gretinha. É a bolinha semana número 3, chamada A Viagem de Greta Thunberg, tá? Quem não ouviu, pode dar uma passada por lá. Reparem bem, porque isso é importante. Às vésperas do caos do coronavírus que parou o mundo todo, qual era o grande tema do momento? A gente esquece. Sustentabilidade, certo? A Greta ainda estava com tudo, recursos renováveis eram a expressão do momento, tal, aquela coisa toda. O casal lá, Panaca, o William e a Meghan Markle, esbanjavam declarações sobre sustentabilidade. Tá lá, inclusive também tem uma bolinha sobre eles, número 7. E como sempre, a ideia de que você aí, ó, ou você é a causa de todo o mal. Você quer pegar avião de carreira? Você está poluindo o mundo, isso tem que acabar, cara. Enquanto isso, o casal real tá lá viajando de jatos privados. Você aí, o Arenaldo Costa, comprando bobagem que não precisa, você tá acabando com o mundo, você tá acabando com tudo. Você, meu amigão, tenha vergonha na sua cara. Você, essa sua vidazinha normal, vocês estão acabando com o mundo. Envergonhe-se, tá? Claro que isso tudo dá público. Claro que tem mais gente inocente que cai de quatro nesse tipo de discurso. Paga mó pau, por exemplo, para um Leonardo DiCaprio que não abre mão de viajar no seu iate, que é um dos maiores do mundo, torrando toneladas de diesel a cada viagem. Muita gente ama esse tipo de coisa, acha tudo muito lindo. E isso acontece graças àquela famosa vontade de pertencer. E o melhor, pertencer ao lado luminoso da virtude, né? Porque a gente não quer pertencer ao mal. Poxa, eu quero salvar o mundo, eu posso fazer grupo dos salvadores do mundo? Claro que eu quero. Então eu vou ficar do lado desses caras. Então cooptar esse tipo de público é a tarefa relativamente fácil. Muito bem. Ah, mas a grande bênção dessa rapaziada foi o diabo do coronavírus chinês. Ô, coisa boa pra essa turma. A gente já viu até o cara da OMS lá, saudando as melhorias do meio ambiente com todo mundo em casa. Ora como não. Que maravilha, né? As fábricas fechadas, as famílias trancadas em casa morrendo de fome. Olha como ficou bom o meio ambiente. A gente já viu a estrela Jane Fonda, e a gente tem um vídeo sobre isso lá na nossa página do Facebook, falando que o coronavírus chinês era um presente de Deus para a esquerda. Super religiosa ela. Bom, para quem estava afim de ver o mundo mudar e o mambo-jambo todo de reconstrução já tinha entrado numa etapa que ele não estava colando tanto assim, esse coronavírus foi uma mão na roda. E dentre todos que poderiam estar de olho nessa mudança, tem um personagem muito especial que pegou o gancho da coisa como ninguém.
Klaus Schwab e o Fórum Econômico.
A grande desvantagem de fazer um podcast é o fato de não ser possível apresentar imagens. Mas se você quiser fazer um teste, faz o seguinte. Pensa num filme de vilão. Daquele vilão que quer destruir ou quer dominar o mundo com armas nucleares, sei lá. O cara provavelmente vai ser um cara meio velho, careca, com sotaque alemão. Certo? É isso aí. Ó, vamos conquistar o mundo, mein Liebe. E passa a mão no gato, daqueles gatos sem pelo no colo. Mais ou menos isso. Agora faz o seguinte, quando acabar o episódio, procura no Google a imagem do Klaus Schwab. Klaus com K, Schwab, S-C-H-W-A-B, tá? Procura a imagem dele no Google. Aliás, faz melhor, vai lá no YouTube para ver ele falando também com sotaque alemão, que fica mais bacana. Como diz o Fabão, pro quadro ficar completo, realmente ver ele discursando, só faltava o gato pelado no colo. O Schwab é um alemão nascido às vésperas da Segunda Guerra Mundial, mais exatamente em 1938. O pai dele fugiu para a Suíça, mas teve que deixar a esposa e os filhos para trás, tá? Lá na Alemanha, então, nazista, ele fez os seus estudos e acabou se formando na Alemanha mesmo como engenheiro e também como economista. E mais tarde prolongou a carreira acadêmica dele na Suíça e nos Estados Unidos. Ou seja, o cara tem um belo CV, não é um João Ninguém. E em 71, ou seja, com 33 anos só, acabou criando o embrião do Fórum Econômico Mundial. Tá vendo que o cara tem uma cabeça foda. Só que em uma visão mais pan-europeia, tá chamado... esse grupo dele chamava European Management Forum, que já chegou assim a dar um espaço para ele para se tornar um dos grandes nomes mundiais em relações internacionais. Se você conhece o conceito de stakeholder, aquele que prevê a ideia de que todas as empresas devem não apenas gerar resultado para os sócios, os stockholders, e sim para toda a comunidade, funcionários, etc. e tal, Klaus Schwab é o cara que colocou isso à frente e o conceito é amplamente aceito hoje em dia em termos de gestão de negócios de pessoas. Então, é um cara que tem uma certa presença aí em assuntos relacionados à economia e gestão de empresa. Aí então, estando na vitrine, vamos chamar assim, internacional, ele passou a fazer parte do famoso, ou não tão famoso assim, grupo de Bilderberg. Aquele que eu falei lá no começo, que não tem basicamente cobertura de mídia. Bilderberg, ao contrário do Fórum Econômico Mundial, é bem restrito mesmo e tem entre seus convidados alguns poucos sortudos com grande poder ou muita grana e outras pessoas com não tanto poder assim que no futuro vão ter, porque foram escolhidos pelo grupo. São abençoados por Bilderberg. Schwab teve então a ideia de fazer uma virada aí no seu grupo, o grupo europeu, e passou a realizar anualmente um tipo de Bilderbergzão, tá? Com muito mais convidados do que apenas a super, super nata. Mas ainda assim, somente os cabeças do poder mundial. Então esse é o Fórum Econômico Mundial. Não é nada raro no Fórum Econômico Mundial ter algumas dezenas de chefes de Estado, algumas centenas de ministros, prêmio Nobel, gente de topo da cultura, tudo, tá? Então é tudo a grande nata, não a nata da nata, como Bilderberg, mas é só negão importante. E apesar de ser um encontro importantíssimo dentro da ideia de direcionar os destinos do mundo, ele é ou era considerado até então um fórum de segunda linha. Bilderberg resolve, mas o Fórum Econômico Mundial se discute. Acontece que o Klaus Schwab é o que tradicionalmente se chama de tecnocrata. E qual que é o sonho de todo tecnocrata? Uma tecnocracia, horas. Uma tecnocracia que um dia vai levar o mundo à salvação. Um sonho do Schwab, que cada vez mais encontra interessados. Para o Schwab, a globalização, essa que permite a gente hoje conversar com quem a gente quiser pelo mundo afora, comprar produto de onde quiser, em qualquer lugar, a qualquer hora, já está vencida. Essa globalização não funciona mais. Ela já cumpriu a função e ela tem que acabar. Para ele, a lógica de um mercado que regule essas trocas, baseado no interesse dos indivíduos, fez do lugar um mundo pior, mais egoísta e polarizado. Ao menos essa é a desculpa dele, tá? Ou seja, para ele, ainda que com palavras mais sutis, é necessário um poder que coloque ordem nessa casa. E a pintura que ele usa para isso é a da cultura atual, de que o mundo de hoje é pior por causa do racismo, da desigualdade e não da pobreza. O Klaus Schwab argumenta que o modelo de crescimento para redução da pobreza se esgotou. E como álibi, nada melhor do que a questão da sustentabilidade. Para ele, não tem mais espaço para crescimento sem destruição da natureza. Logo, um poder vai ter que resolver essa equação. Alguém, um grupo, deve passar então a tomar decisões em favor da humanidade. Ah, que bonito. Porque o indivíduo não tem alcance para que isso, para que essas escolhas sejam feitas corretamente. Bom, escolhas pessoais são impossíveis de ser controladas, certo? Não é por acaso também que o Klaus Schwab procurou grandes aliados na iniciativa privada, os maiores conglomerados que tem. De forma que o Estado mais esses super conglomerados seriam mais eficientes na gestão da ordem mundial. E é menos por acaso ainda que a gente fala por aqui que o capitalismo está em risco, uma vez que grandes fortunas começam a brilhar os olhinhos com essas ideias. A gente já falou, nada como ter um monopólio, não tem nada melhor que um monopólio. Nada melhor para o empresário do que ter subsídio e ganhar rios de dinheiro e poder com base nos impostos de plebeus, né? Que a gente paga, eu e você. Eu não vou afirmar isso aqui, mas a mistura de um Estado forte com empresas protegidas lembram muito, muito o modelo econômico da época em que Schwab estudou na Alemanha. Ou seja, um modelo tecnocrático, fascista e tecnológico do Klaus Schwab pode ter, enfim, sei lá, muito a ver com as suas origens, vai saber, né?
O novo normal.
Vocês já repararam como certas expressões aparecem do nada? Às vezes, aliás, na maioria das vezes, isso acaba sendo criado, sei lá, pela cultura popular mesmo, tipo as gírias. Mas às vezes as expressões não surgem do nada, não. Aparentemente, para um grande número de pessoas, o coronavírus chinês é de tal forma impactante que não haverá nunca mais aquilo que a gente chamava de normalidade no passado. Acabou. Nós vamos passar o resto da nossa vida engaiolado. Mas e a vacina? Bom, as vacinas, o Trump, logo após o começo da pandemia, meteu o pé no acelerador e colocou em marcha a famosa operação Warp Speed, né? Com o objetivo de colocar a vacina contra o bichinho chinês ao alcance do público o mais rápido possível. Como nota lateral aqui, aparentemente a indústria farmacêutica não foi muito grata a ele, porque ela só anunciou os resultados positivos da Pfizer uma semana depois das eleições. Isso certamente atrapalhou aí, fez com que ele deixasse de ganhar um baita de um cacife extra político para vencer as eleições aí fraudadas de 2020. Isso aconteceu, vamos lembrar, porque ainda durante o período eleitoral ele havia passado aí uma regulamentação que baixaria os preços dos remédios, permitindo as redes de farmácia, por exemplo, importar lá de fora o que fosse mais barato. E, consequentemente, os lucros da indústria farmacêutica estariam para cair. Isso não gerou muito amor, vamos dizer assim. Mas isso é outra história, eu vou tentar evitar derivar como eu costumo fazer. Então, a gente estava falando o quê? Ah, sim, a vacina. Se a vacina era grande desculpa para o não sair de casa, inclusive eu tenho um certo biólogo brasileiro que afirmava que não ia sair de casa antes da vacina. Então, bom, vacina começando a distribuída, tudo resolvido, certo? Pois é, alto lá então, né, meu cara pálido? Assim você estraga o nosso esquemão. Vamos colocar a mídia agora falando que vai demorar, que não vai ter dose para todo mundo. É, vão dizer, inclusive, só agora que sei lá quanto tempo é o efeito da vacina, pode ser que seja muito curto, você fique doente super rápido. É, tem gente falando que, na verdade, não vai adiantar praticamente nada, é melhor ficar em casa mesmo, que de repente pode ter outra pandemia. Tem de tudo um pouco. Mais tempo em casa, mais anos em casa, se tiver outra pandemia, não para nunca, capite? Pois então, com toda essa ameaça, a gente já pode afirmar, não tem volta. Tudo agora deve ser visto a partir de uma perspectiva de um novo normal. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse novo normal muitas vezes. Onde as pessoas não se confraternizam, as relações vão ser digitais, onde é melhor a gente rever os conceitos de educação, porque esse negócio de presencial é muito perigoso, onde é proibido aglomeração de rua para protesto, mas depende do protesto, porque tudo isso é muito perigoso. Mas não se preocupe, rapaziada, porque aquele poder que vai gerar ordem, vai resolver essa parada para vocês. Então, não tem volta. A gente precisa deles. A gente vai ter um novo normal. Mas, de novo, e a vacina? Né? Porque toda hora a gente volta e fala, pô, mas a vacina não resolve tudo? A gente não vai voltar à normalidade? Cara, vamos mudar de assunto, tá? Esse assunto não interessa para esses caras. Eu, você, a gente senta no nosso canto e pensa, putz, que saco, hein? Mas por que o mundo precisa de uma nova ordem capitalista? O que isso tem a ver com o coronavírus chinês? Por que o coronavírus chinês é uma, aspas, que eles usam, janela de oportunidade para essa mudança, para o povo, para o novo normal? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não faz sentido, né? Pois é, amigos, não faz sentido mesmo, absolutamente nenhum. Mas, na dúvida, a gente vai olhar para ver o que pode ser esse novo normal tão bom e por que o grande reset, que nos colocaria rapidamente nesse novo momento, é tão importante para alguns e como diabos se daria esse grande reset.
Que diabo é isso, então?
Bem-vindo a um mundo novo. Ah, nesse mundo novo, a natureza está protegida. Não existe mais polarização. Não existe mais nacionalismo. Deve, sei lá, bobear, não tem nem pernilongo. Não existe mais desigualdade social. E não existe mais nenhuma forma de preconceito. Caramba, né? Se você for pensar, até parece bom. E sabe por que parece bom para você e para mim? Porque não somos nós que sujamos o planeta. Tem um país ali na esquina chamado China, que sim, suja. Os Estados Unidos não é nem de longe o maior poluidor. Porque não fomos nós, nem eu, nem você, que criamos a tal da polarização. Ódio por opinião. Eu não tenho ódio por opinião, você também não tem. Porque não fomos nós que deturpamos o sentido de nacionalismo. A gente só quer ter direito a manter algumas das nossas tradições culturais. Então não ficamos nem bravos assim. Porque não somos nós, eu e você, que defendemos desigualdade social. O que a gente quer? A gente quer o fim da pobreza. Até porque a gente sabe que em países onde todos são pobres, não existe desigualdade social. E não foi a gente que decidiu que nós somos preconceituosos. A gente sabe que não é, mas não adianta dizer, né? Afinal, são eles que decidem, independente do que a gente tem no coração. Eles sabem o que a gente sente, a gente não sabe. Estranho. Só para vocês terem uma ideia de como começa isso tudo, começa com uma campanha para um público final, uma expressão muito publicitária. Na verdade, acaba sendo uma campanha de marketing para lançar um conceito, uma grande campanha publicitária para reciclar um conceito já conhecido chamado Tecnocracia. É uma campanha que possui vídeos no YouTube, podcast e tem até campanha de mídia exterior por aí na Europa. É verdade. Um dos conceitos utilizados em um desses vídeos de apresentação do Great Reset em mídia outdoor na Europa é o seguinte, e presta atenção que é brabo. Abre com uma frase, um rapaz dando um sorriso e aparece um letreiro escrito: "Você não vai ter nada, mas você vai ser feliz." Eu vou repetir. Você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Na sequência, aparece outro título, dizendo: tudo que você vai ter, você vai alugar. E um drone na imagem aparece entregando uma mercadoria na porta de uma casa. Então vamos lá? Você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Parece coisa de hipnose. Não faz sentido nenhum, quer dizer, faz. A lógica aqui é o fim da propriedade privada na mão da gente, do plebeu. Seu imóvel não é seu, seu carro não é seu, sua geladeira não é sua. Não é bacana? Você fica livre de todo esse peso dessas propriedades que atrasam a sua vida, você não vai sujar o meio ambiente. As grandes corporações vão, mas você não, você vai ficar livre de tudo isso. Só tem um probleminha nessa história. Se sua situação financeira não for boa, você não vai ter nada mesmo. Se o Big Brother lá não gostar de você, você não vai ter acesso a nada, porque ele vai te cortar suas linhas de crédito, ou ele não vai permitir que você alugue nada. Você não vai ter direito de ter, você vai ter alugado. Mais que isso, que tal você destruir milhões e milhões de pequenas e médias e até grandes empresas e deixar tudo na mão dos grandes locadores? Pra que varejo, então, né? Pra que a sua oficina mecânica aí? Adeus centenas de milhões de pequenos e médios e grandes empreendedores pelo mundo todo. Tudo vai estar na mão dos grandes conglomerados e todos nós vamos ter que ficar quietinho trabalhando por um punhado de dinheiro para empresas para pagar os aluguéis das coisas que são nossas. Negocião, hein? Nossa, eu estou super feliz, estou aguardando ansiosamente esse momento. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco. Ouve esse discurso.
We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again.
Pois é. Esse é um dos mais novos garotos propaganda do Great Reset. Sua Majestade, Príncipe de Gales, o Príncipe Charles. Além de ser casado com a mulher mais feia do mundo, o Príncipe Charles sempre foi um ativista do meio ambiente. Logo, nada melhor do que um cara que vive de luxo, pago pelos pagadores de impostos britânicos, falar sobre ecologia e desigualdade social. Né? Nossa, faz um sentido incrível. Vou tentar lembrar de pedir para colocar um ou dois vídeos dele, do Príncipe Charles, no Telegram, só para vocês verem vergonha alheia. E eu vou pedir para botar no Telegram, porque eu não quero dar ibope para esses caras em rede social, tá? O Charles é o porta-voz da vertente ecológica do Great Reset, tá? Não sei se por benefício próprio financeiro, qualquer coisa, porque ele é mais burro do que ele aparenta sem fisionomia, o nosso caro Príncipe Charles acredita que a economia mundial deve parar e mudar de rumo, assim vamos todos ser felizes. Será que ele vai, nesse esquemão, vai passar a pagar aluguel pelo castelo que ele mora? Eu acho que não. Percebeu uma coisa? Percebe uma coisa a partir desse momento? Cadê a Covid? Eu vou deixar esse vídeo lá de apresentação no Telegram para vocês verem como a Covid entra marginalmente nisso quando entra. Às vezes nem isso. Os vídeos mostram incêndios florestais, Black Lives Matter, tal, 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 tal. Covid, não. Ué, mas a Covid não era a base de tudo? Então por que isso? Então vamos dar um passo atrás também. No site do Fórum Econômico Mundial, tem um grande mapa que mostra como a Covid mudou tudo. É super bonito, um diagrama lá, dinâmico, eles devem ter gasto uma baba para organizar ele, e eu vou deixar também o link lá no Telegram, tá? Mas, de repente, toda essa coisa de Covid desvanece e voilá, voltamos a falar de ecologia e de sustentabilidade. Para quem já pesquisou bastante no assunto, tem um ponto muito interessante, tá? Todo esse mapa complexo de interações, já existia no site do Fórum Econômico Mundial antes do coronavírus. O que eles fizeram? Colocaram a Covid no meio como justificativa das mudanças que, na verdade, eles já estavam propondo. o conceito do grande reset, então, já estava prontinho antes dessa praga, que no final serviu bem ao propósito do nosso caro amigo Klaus é ótimo, não deixa de ser, Klaus Schwab e de seus amiguinhos bilionários. Mas tirando o verniz pintado de última hora com essa oportunidade da Covid, acabou. Não tem nada a ver. É só uma grande desculpa para tentar subverter a ordem econômica mundial e decretar um grande capitalismo de Estado. Um modelo fascistoide, onde a nova elite política é eleita de acordo com o interesse de uma nova super elite. Esqueça seu conceito de elite atual. Tudo bunda de fora daqui em diante, tudo anão. A coisa vai parar em novos horizontes. O core da coisa toda está lá escrito em um livro, não estamos inventando nada, tá? É um livro assinado, obviamente, pelo Klaus Schwab e mais um coautor. Ou seja, não somos nós que estamos exagerando, criando teoria conspiratória maluca e obrigando vocês a usar chapéu de alumínio, não, tá? O cara tem um livro a respeito e já esse assunto já está na pauta de discussões do próximo Fórum Econômico Mundial. Deixa eu passar uns trechos dele aqui para vocês. São trechos de citação, vamos dizer, do Klaus Schwab, que estão presentes no livro, tá? Mas, se vocês duvidarem, vai lá na Amazon e pede o exemplar de vocês. Vamos lá.
Se nenhum poder puder impor ordem, nosso mundo sofrerá de déficit de ordem global.
Repara aqui que ele fala, sem nenhum poder, é um poder, tá? Que precisa para eliminar esse déficit de ordem global. Então, é um grande conglomerado, são cabeças pensantes, é um grande conselho planetário, não sei, é um grande poder. Isso aí está saindo da alçada dos países. Outro item.
Quando confrontados com essa situação, alguns líderes industriais e executivos sêniores talvez fiquem tentados a comparar reset com restart, com recomeço, desejando voltar ao antigo normal e restaurar as coisas como funcionavam no passado. Tradições, procedimentos já testados e modos já familiares de fazer as coisas. Em resumo, business as usual, de volta aos negócios. Isso não vai acontecer porque não pode acontecer, porque a maior parte do business as usual morreu com a Covid-19.
Por que diabo o business as usual morreu com a Covid-19 e a vacina? Não faz sentido nenhum, certo? Agora dá uma olhada ele aqui passando a mão na cabeça das Big Techs.
Estabelecer confiança nos dados e algoritmos utilizados para tomar decisões é ser vital. Cidadãos preocupados com as suas privacidades e o estabelecimento de responsabilidade em negócios e estruturas jurídicas exigirá ajustes no pensamento.
O que ele está falando é exatamente o oposto que está todo mundo enfurecido hoje em dia com as Big Techs. Gente, vocês vão ter que esquecer esse negócio de privacidade e parar de pensar em processar as empresas, senão o nosso jogo não vai funcionar. Basicamente é isso. Vão ser necessários ajustes no pensamento. Olha que louco. Ele prefere mudar o indivíduo a mudar a forma de negócio dessas empresas. E aí, falando em tecnologia ainda, ele tem uma naturalidade incrível nesse pensamento aqui, ó.
Até mesmo cruzar uma fronteira nacional pode, um dia, envolver uma varredura cerebral detalhada para avaliar o risco de segurança de um indivíduo.
É isso, dá uma escaneada no cérebro do cara. Tá boa, né? Se você está reclamando de invasão de privacidade por causa do seu celular, que tal um scanner cerebral? Super legal, eu acho que é bacana pra caramba. E aí ele tem uma certa fixação, aí ele volta sempre ao ponto de que nós vamos ter que mudar como ser humano, certo? Ou seja, tudo tem que mudar para o esquema dele funcionar. É um esquema tão bom, mas tão bom, mas tão bom que 7 bilhões de pessoas vão ter que se rever na sua forma de ver como ser humano para ele funcionar.
As inovações alucinantes desencadeadas pela quarta revolução industrial da biotecnologia e inteligência artificial estão redefinindo o que significa ser um ser humano.
Tem esse trecho aqui também.
O futuro vai nos desafiar o que significa ser um ser humano, tanto do ponto de vista biológico como social.
Isso ou é coisa de maluco, ou eu não sei o que é. Mas eu sei que isso vai ser vendido como grande coisa pra gente muito em breve, tá? Mas, se eu sair da bolha, eu ainda não entendi. O que é esse tal desse Great Reset? Não tem muito segredo. O Grande Reset seria uma mudança em todos os aspectos da humanidade, que deveria começar agora, amanhã, se possível, onde um grupo de pessoas com poder e dinheiro passaria a ter a chance de ser o poder para salvar a humanidade da destruição e os esquilinhos também. o capitalismo, como a gente conhece, teria que chegar ao fim, não está dando mais, gente, porque ele está baseado no poder e nos desejos individuais. E isso, para o Klaus Schwab, não rola, porque interesses individuais significa que um poder centralizado pode ser questionado. É, não dá. Pode ser questionado socialmente, pode ser questionado politicamente, pode ser questionado economicamente. Se tiver questionamento, não rola. É impossível realizar uma super ultra reengenharia econômica se as pessoas forem, tipo, livres, né? Não dá para ter um esquemão com grandes conglomerados se, do nada, surge um competidor mais rápido, mais flexível e que derruba o gigante lá do pedestal. Logo, para o bem de todos nós, certo? Essa grande elite econômico-política tem que ter o poder. A gente, para o nosso próprio bem, tem que obedecer. Reparem uma coisa, quando a gente fala, e tem marretado aqui para burro, viu? Quando a elite política, parte dela, bate, que nós temos que abrir mão do nosso modo de viver e aponta cada um de nós, nós como culpados, e que nós estamos destruindo o planeta, quem se beneficiou sempre com isso? Empresários com empresas voltadas ao ramo da nossa energia limpa, grandes investidores, grupos que podem pagar por crédito de carbono, entre outros, tá? Não sou eu nem você que se beneficia com essa história, até porque tudo isso fica mais caro. Até porque energia limpa não é tão limpa quanto dizem. Então eu pago mais por um produto igual ou pior. É, a gente fala sobre esse tema especificamente numa bolinha da semana, número 58, que ela chama Spoiler, quem diria, não é o aquecimento global. Ou um outro também mais antigo, bolinha da semana número 20, que chama Causas Ecológicas, Robin Hood às avessas. Energia é o grande negócio. Se você tem ela na mão, tem tudo, certo? Não é à toa que a gente sabe muito bem que todos os problemas e conflitos que no passado fizeram o Oriente Médio ser a caca que ficou, aliás, até o dia de hoje. Energia e tecnologia, que é um exemplo real, atual, igualzinho, tá? Com toda essa crise econômica, a União Europeia resolveu, depois de muito bater cabeça, que aliás são muitos sócios, nada com um super grupo transnacional para tentar conseguir uma decisão rápida, né? E onde alguns têm, digamos, são mais países que os outros, são mais poderosos que os outros. Enfim, eles resolveram fazer um pacote de estímulo econômico. Ah, legal, gente, tá tudo bem. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas eu confesso que eu estou com preguiça de procurar exatamente nesse momento, mas acho que alguma coisa em torno de 1,5 tri de euros. Bacana, tá? Você tem que pensar que num período terrível como esse, os pequenos empresários e as pessoas mais, que não estão podendo trabalhar estão passando por dificuldade. Pois bem, um terço desse valor vai ser destinado à pesquisa e desenvolvimento de energia limpa e tecnologia e toda essa turma que já está abarrotada de dinheiro nos últimos anos vai receber um naco gigante desse dinheiro que vai vir de todo mundo. Ou seja, a famosa transferência de renda que a esquerda adora fazer. Do mais pobre para o mais rico. Do dono do restaurante que quebrou lá em Nápoles, tá? Para o sócio de uma startup em Berlim, modernão. Bacana, né? Viu como dá para confiar nesse tipo de planejamento centralizado desses caras? Mas enfim, retornando aqui, você pode perguntar para você mesmo, a quem pode interessar, por exemplo, que o maior país do mundo, os Estados Unidos, seja independente de energia? Porque hoje os Estados Unidos não precisam importar uma gota de óleo graças ao fracking, por exemplo. Quem quer os Estados Unidos independente? Por que, se a energia americana é abundante e barata, por que diabo esses caras lá vão querer pagar mais, investir os tubos e subsidiar um monte de bilionário? Não faz sentido. Tá bom como tá? Estuda-se maneira de evitar, de aumentar as emissões? Ótimo, maravilha. Mas a energia hoje ela está abundante e ela está barata. Então, como é que se enfia a goela abaixo dos Estados Unidos um planejamento desse tipo? Bom, nada do que se propõe no Grande Reset vai funcionar com o governo norte-americano dando risada lá à distância sentado em barril de petróleo, certo? O Grande Reset, então, tem que começar por lá. E é isso que eles estão tentando fazer também.
Build Back Better, o reset político.
quando ocorreram as eleições intermediárias nos Estados Unidos, em 2018, surgiu uma nova safra de políticos democratas. Eles foram embalados ali pelas esquisitices pseudo-socialistas do Bernie Sanders, e aí chegaram aí ao poder algumas figurinhas intragáveis, como por exemplo a congressista Alessandra Ocasio-Cortez. Logo em seguida, pouco depois da posse dela, ela já apresentou o seu plano. Nossa, era uma pessoa muito inteligente. O tal do Green New Deal. A gente já falou bastante sobre ele. Eliminar a viagem de avião pelo mundo todo, olha que coisa bacana. Acabar com criação de gado, reformar todas as construções dos Estados Unidos, todas. Dar fim da indústria, a indústria de energia como a gente conhece hoje e muito mais. Muita bobagem. Quando a deputada apresentou o plano, foi uma enorme gozação, tá? E foi uma enorme gozação porque, óbvio, era um plano totalmente estúpido. Desconstruir todo o país de alto a baixo em 20 anos, e a gente não está falando de Trinidade e Tobago, né, gente? A gente está falando de desconstruir e reconstruir os Estados Unidos em 20 anos. Ou seja, era uma piada realmente. Mas, olha que interessante, ao contrário do que pode parecer, boa parte da imprensa americana e lideranças políticas americanas, obviamente democratas, falaram, puxa, até que não é tão ruim. A imprensa também não caiu de pau, estranho. Do nada, uma política novata entrava no Congresso, ninguém nunca tinha ouvido falar nela, e todo mundo, por que nós não pensamos nisso? Que coisa brilhante, você acredita nisso? Eu não acredito. Óbvio que a gente não pode afirmar, mas é bem estranho que, do nada, uma pessoa inexpressiva politicamente, novata, coincidentemente mulher e latina, de repente encantasse os velhos tubarões democratas. Oh, essa Alessandra! Junto a ela, mais um grupo de deputadas também de origem latina e muçulmana que basicamente discursa constantemente no sentido de mostrar que os Estados Unidos são uma grande porcaria. E os tubarões democratas, por que não pensamos nisso? Realmente, será que é uma porcaria? E bilionários como o Michael Bloomberg também, olha, tem um certo mérito o plano dela, como é que eu nunca pensei nisso? Tá. Só que por trás de toda essa movimentação está mais de 2 séculos de tradição constitucional americana. É um povo orgulhoso do seu país e que não está muito afim desse mambo-jambo. E para piorar, nesse mesmo período, um presidente como Donald Trump, que se não foi o cara mais rápido da história por causa das suas decisões, ele, por exemplo, perdeu os seus 2 primeiros anos em que tinha o Congresso e o Senado na mão para passar o que quisesse, por outro, fez o que muito não acontecia lá nos Estados Unidos, que é unir os eleitores republicanos que estavam saco cheio dos republicanos rhinos, né? Aqueles republicanos em name only, ou seja, o cara escolhe um partido e entra, mas no fundo ele não tem coração republicano. Esses rhinos, eles votam de acordo com seus interesses e o público republicano mais fiel estava de saco cheio desses caras, votou no Trump. O Trump não pode se eleger, certo? Com o Trump na presidência, como é que vai fazer a versão americana do Great Reset? E o resto a gente está acompanhando e vendo o efeito agora. Mas não é só nos Estados Unidos que o Grande Reset tem sido abordado. Agora em setembro, por exemplo, o primeiro-ministro, aquele Justin Trudeau, do Canadá, fez uma declaração aos canadenses falando dos esforços do seu governo junto a outras instituições, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, e até mesmo o secretário-geral das Nações Unidas, lá, o Antônio Guterres, para encontrar soluções para a redução da desigualdade, blá, 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 blá. Tudo isso graças, e aqui eu vou contar ele, a essa pandemia que nos deu a oportunidade de um reset. Será que eu já vi isso em algum lugar? Pois é. Mas você encontra a pista do sistema de relações públicas do Grande Reset em outras partes do mundo também. E a expressão que você tem que prestar atenção é Build Back Better. É engraçada essa história porque o Boris Johnson, que é primeiro-ministro do Reino Unido, e é do Partido Conservador, hein? Usou essa frase como assinatura de campanha dele. E quando o Biden começou a usar também, teve muita gozação em cima. Olha o plágio. Até porque o Biden tem realmente mania de plagiar o discurso dos outros. Mas talvez não fosse exatamente plágio, tá? Talvez fosse uma mensagem que começou a ser passada. Quer ver? Justin Trudeau,
had no mention of rebuilding an economy devastated and Canadians disrupted by a terrible global pandemic. So we will be putting forward an ambitious and responsible vision of how to build Canada back better.
Boris Johnson.
And enable us not just to come through this crisis, but to come back stronger and build back better.
Elizabeth Warren.
Build it back better. We're going to take an economy that had a lot of problems, and we're going to make this economy work better going forward. That's the right approach.
Jacinta Ardern, que é a primeira-ministra socialista verde da Nova Zelândia.
And over the next 3 years, there is much work to do. We will build back better from the COVID crisis.
Secretário-geral da ONU, António Guterres.
But the COVID-19 pandemic can also be a moment for resolving long-standing conflicts and addressing structural weaknesses. Four sets of priorities can guide the response to build back better and achieve the sustainable development goals.
Melissa Fleming, que é a diretora de comunicação da ONU.
Hopefully we can just work on what we say, building back better.
Bill Clinton.
People build back better with more resilient and more flexible societies.
Todos os discursos onde é encontrada essa expressão estão associados aos estragos da Covid e ao fato de que grandes mudanças devem ser feitas e que nada vai ser como antigamente. Vai haver um novo normal. Por quê? Porque sim.
O grande reset é inevitável?
Não, mas como todo grande movimento vai ser uma enorme complicação que ele não seja enfiado goela abaixo da gente, tá? Pode apostar, se as Big Techs estão achando legal, até porque elas são parte da, aspas, solução, não vai tardar para que temas relacionados ao grande reset comecem a ser censurados por lá também. Ontem mesmo, um pesquisador americano, democrata, eleitor do Biden, foi na Fox para dizer com todas as letras que as Big Techs destruíram a última eleição americana, conduzindo o pensamento do cidadão mediano, seja por meio de censura, ou seja, por meio de super exposição das virtudes do Biden, né? Seja por ferramentas de lembrete patrióticos apontados só para os eleitores democratas. A gente falou, por sinal, exatamente na rapidinha anterior sobre a pesquisa que foi feita mostrando como o eleitor democrata estava sabendo de nada. Evidentemente que se for um bom negócio para elas, para as Big Techs, o grande reset vai virar pauta positiva. E em breve nós vamos ser todos inundados de mensagens positivas a respeito. Não precisa de bola de cristal. O grande reset aponta as primeiras ações para logo após o próximo encontro do Fórum Econômico Mundial. E tem metas ambiciosas para colocar tudo de cabeça para baixo até 2030. São só 10 anos. Se fosse, sei lá, uns 25 anos, eu ia estar pouco me lascando, porque eu já estaria velho demais para me importar com esse nível de futuro. Mas, assim, estando nós aqui no Saindo da Bolha em equipe, nessa época, certamente na faixa dos 60, então a gente vai ter que continuar fazendo barulho, porque acredite, nossa imprensa provavelmente também vai ser muito complacente e provavelmente vai mostrar só o lado bonito do arco-íris. Gente, o grande reset é uma tarefa complicadíssima, tá? Não dá para ter 80% do mundo a favor e 20% contra. Isso não permite uma coisa dessa envergadura ficar de pé. O indivíduo que esses caras simplesmente desprezam vai ter papel fundamental no desmonte da ideia. Então, em vocês, está uma parte do caminho. Hoje a ideia é o medo. Hoje a ideia seria até ser contra a vacina, que alguns caras da esquerda agora se posicionam dessa forma. Não, vacina. Não, eu acho que não. Pois é, a vacina não obrigatória vai ser um chute no saco. Mesmo sem ela, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, já se vê indivíduos desafiando abertamente formas de lockdown desleais. Na Europa, alemães e espanhóis têm quebrado o pau com certa frequência. Deixa eu fazer um disclaimer aqui. Eu não acho que a gente deva entrar em fase de vale tudo, opinião pessoal minha. Dá para ser cuidadoso de muitas formas, mas novos lockdowns estão levando certas populações de certas regiões literalmente à loucura. E essa é uma panela de pressão que, se levada a extremos, vai explodir. Ainda mais se houver uma vacina aí no curto, médio prazo. Portanto, eu não sei até onde que eles vão conseguir ficar encaixando a ideia do Covid para ser justificativa de uma mudança de estratégia, de uma reestruturação da economia mundial. Mas essa é a narrativa, tá? E pode acreditar, eles vão usar sim. Eu tô achando que tem uma boa luta pela frente. Eu vou garfar aqui um comentário de um fórum que eu achei muito legal. Eu vou fazer uma tradução livre. Eu vou pedir licença para vocês. O sujeito de um nick Uncle Franco. E ele fala o que você pode fazer para evitar que isso, que o grande reset, se torne realidade, tá? Eu boto aspas aqui. No mínimo, o grande reset colocará o baronato de ladrões em cada interação, entre cada transação humana. Com isso, eles vão ganhar um fee em cada interação e o poder de aprovar ou negar cada interação humana. É dever de todo ser humano evitar que essa infraestrutura ganhe o status de monopólio governamental e aceitação pública universal. É dever de todo ser humano minar todos os que fazem parte dessa essa classe de baronatos de ladrão. Se venderem ovos, quebre-os ou torne-os impossibilitado de vender. Mantenha-os acordados à noite. Coloque o seu cachorro para mijar no gramado deles e assim por diante. Nunca se rendam. Assim, se você começar a lutar, sua vida vai ter sentido. Experimente um pequeno gesto hoje e veja se não se sente ótimo. Ou não. A escolha é a sua.
Resumão.
Bom, para fazer o resumão de hoje, dá para passar por alguns tópicos que a gente varreu aí durante o programa. Em primeiro lugar, o Grande Reset não é uma teoria conspiratória, tá? É uma teoria conspiratória, não tem uma apresentação de fatos, de ideias, uma defesa em um site aberto do próprio Fórum Econômico Mundial. O Grande Reset não tem essa cara que poderia ser sugerida de teoria conspiratória se ela não tivesse, por exemplo, num livro escrito pelo próprio fundador do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab. Então, se falarem para vocês que é uma teoria conspiratória, deixa disso, é uma coisa bonitinha, terra de moranguinhos, etc. e tal, o máximo que vocês podem fazer é o seguinte: passem os links, eventualmente os links a gente vai deixar lá no Telegram para a pessoa. Falou, dá uma analisada aí, se você achar legal que um bando de pessoas super qualificadas, ou poder, né, que vai nos tirar da derrocada da humanidade, deve ter poder suficiente para conseguir mudar tudo que a gente faz, a forma com que a gente pensa, inclusive, que seja natural, que a gente não tenha mais privacidade, que a gente tenha que simplesmente acatar o que as Big Techs decidem, que no futuro seja uma coisa super bacana, seja possível fazer um escaneamento cerebral para que as suas ideias sejam analisadas, para ver se você não é um perigo para a humanidade. Se você achar que isso tudo é normal, beleza, então continue achando ou o Grande Reset uma boa ideia ou uma teoria conspiratória. Daí não tem o que fazer, o cara é maluco mesmo, né? Segundo ponto é o seguinte, o Grande Reset não tem nada a ver com a Covid. Isso é super importante, porque além daquele fato que a gente colocou lá atrás, que toda essa estrutura já estava sendo preparada antes da Covid, então por si só isso já desmonta qualquer coisa, você vai reparar que basicamente uma coisa não tem nada a ver com a outra no seu uso. Ah, nós temos que mudar para daqui para frente no final da Covid, por quê? Porque sim, porque não pode ser, como diz o Klaus Schwab, e não pode ser porque certas pessoas não querem que seja. Na verdade, não tem nada de estranho você passar por um período, quer dizer, a gente já está passando por um período extremamente estranho, para ser gentil, e aí para frente a gente fala, olha, então, além de tudo, de tudo isso que a gente passou, não adiantou nada, porque a gente vai ter que mudar tudo no futuro, porque o passado não cabe mais, porque os negócios não têm mais sentido depois da Covid-19. Por que não? Não tem nenhuma justificativa, não tem nenhuma sustentação que permita você defender uma ideia dessa. Ah, sei lá, no futuro os negócios vão ter que mudar por causa da Covid, por causa disso. Não, não tem. Absolutamente não tem sustentação esse tipo de coisa. Terceiro lugar, que dizer que o tal do grande reset é para o nosso bem. A pintura que se pega, obviamente, por cima para esconder esse plano tecnocrata fascistoide, é que nós temos que ter um grande poder que nos proteja da destruição do meio ambiente. Então a gente vinha até então recebendo inputs dessa turma toda aí dizendo: olha, você tem que ser bonzinho, você tem que ser legal, você não pode destruir o meio ambiente. Bacana, tá? Eu acho que tem um papel de todo mundo aí, ninguém quer tudo emporcalhado. E os trabalhos já estão sendo feitos nesse sentido. O problema é que isso não colou mais, né? Não, não vai mais além disso. Aí você tem indivíduos que vão pensar de maneira diferente. Por exemplo, você vai lá, entra lá nos gráficos de furacão do Atlântico nos últimos 30 anos e não mudou porcaria nenhuma. Só teve o ano de 2005 lá, o pico. No ano anterior ao filme lá do Al Gore. Então, se certas coisas estão acontecendo, o clima pode estar mudando, o clima pode estar mudando em função de participação das nossas atividades como ser humano, pode estar acontecendo tudo isso. Mas isso não significa, a decorrência disso não é que a gente precisa de um grupo de pessoas dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer daqui para frente ao sabor do, vamos dizer assim, dos benefícios financeiros deles. Simplesmente isso não faz sentido nenhum, tá? Você vai ver algo muito estranho, que são pessoas da esquerda tradicional defendendo bilionários em nome da ecologia. Essa eu acho que vai ser uma das grandes distorções do momento a partir da apresentação do plano. E, na verdade, ele não vai entrar assim de porrada olhando a cara. Ah, aqui em diante você não pode ter mais nada. Vai ser um processo que eles vão tentar trabalhar em cima disso. Mas você vai ver pessoas de esquerda defendendo bilionários. Isso é ótimo, é muito engraçado. Você vai ver pessoas de esquerda defendendo um público que antes era exatamente o inimigo deles, né? O empresariado. Mas por quê? Porque existe uma associação, uma lógica autocrática aí, uma autocracia que no caso vai ser representada pela tecnocracia aí do nosso caro Klaus Schwab. E sempre que se fala em autoritarismo, a esquerda geralmente se apresenta e levanta a mão e fala presente, né? Então é uma coisa que vai ser muito estranha de se justificar. A esquerda apoiando bilionários. Bom, a gente pode ver isso na atual eleição norte-americana, né? Na verdade, os grandes bilionários, esses caras exatamente aí, despejaram dinheiro no Joe Biden no final. E não no republicano, né? Que é uma coisa muito estranha, no coleguinha bilionário deles, Donald Trump. Donald Trump é uma pedra no caminho para esses caras. Talvez não porque ele seja, porque ele é bonzinho, porque é ótimo, mas simplesmente porque ele não está no jogo. Outro ponto importante é que é sempre a mesma panela, tá? E se você pegar a panela política norte-americana, pode considerar o seguinte: o Klaus Schwab, por exemplo, é amiguchão do Al Gore. Olha que interessante, que coincidência super incrível. Inclusive o Fórum Econômico Mundial tem um capítulo lá voltado para a juventude, que são núcleos regionais, desenvolvimentos de jovens com pensamento, papapá, e um dos patrocinadores é uma ONG que ela é tocada pelo Al Gore. Então o círculo é sempre o mesmo, tá, gente? Não muda nada. O Gore tá sempre tentando e ele tá achando cada vez mais seus aliados e vice-versa. Outro que vai estar entrando aí no meio é o John Kerry. Olha que bacana, né? Aquele que enriqueceu junto com o Biden no esquemão da Burisma. Tava envolvido até o pescoço. Tem até a gravação dele falando com o pessoal lá da Ucrânia, mas isso nunca foi para a imprensa. Tem a gravação para quem quiser. John Kerry foi escolhido agora pelo Biden para o novo governo dele, para ser o... que a gente vai bater na madeira, tá? Não vou nem falar governo dele. Ele foi escolhido nesse processo de transição que eles estão tentando fazer para ser o que ele chamou de czar do ambientalismo. Olha que coisa bacana. Ele tem super experiência, o John Kerry, pelo menos em fazer negociatas por aí afora. Além, é lógico, de ser um cara com uma ficha corrida gigantesca, sendo responsável aí como secretário de Estado nos Estados Unidos por mortes, chumaços de mortes na Iraque, no Afeganistão. Um cara super gente boa. Enfim, pessoal, é a mesma turma de sempre, só que agora eles querem um pouco mais. Então, o que basta? Basta a gente se mexer e basta não deixar acontecer, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Qualquer dúvida, pendura lá no Facebook. Não entendi isso, gostei daquilo, não gostei daquilo, manda ver. A gente agradece a presença de quem está chegando também a primeira vez. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Dá um share no episódio se gostou dele, se não conhecia, se acha que seus amigos não conheciam essa história, que devem conhecer. E, finalmente, também lembrar que a gente tem um espaço lá, um grupo lá no Telegram, e a gente pede para vocês acessarem, tá? Então, vou passar o endereço, que é bit.ly/telegram-bolha. Ah, e agora a gente está no Parler também, tá? Porque daqui a pouco vão fechar a porta também no Facebook. É isso aí, pessoal. Um bom fim de semana para todo mundo. Um assunto novo para pensar. Um assunto diferente, talvez, para alguns. Novidade para uns, não novidade para outros. Mas a gente quer deixar todo mundo sempre informado, pelo menos do nosso ponto de vista, buscando os fatos que a gente encontra nas nossas fontes sempre, tá bom? Descansem todos. Tenham um excelente fim de semana. Muita saúde. Não deixe essa bobagem chegar perto de vocês aí. E fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da bolha.